Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quinta-feira para você. Vamos aos destaques de hoje. Novo decreto do governo atualiza normas da quarentena restritiva. Associações ligadas ao setor de vendas e marketing lançam campanha para ajudar pequenos negócios no sul do país. Novos modelos de mobilidade urbana estão em estudo para serem implantados em várias partes do mundo após a pandemia. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
As temperaturas ficam baixas em todas as regiões nesta quinta-feira e o resfriamento será expressivo por conta da entrada de uma massa polar sobre o estado. Pelo menos até o sábado, os termômetros devem ter marcas abaixo dos 10 graus de mínima em quase todas as regiões. Para amanhã, sexta-feira, o resfriamento ganha intensidade e aumenta o risco de ocorrência de geadas no Paraná. No fim de semana, ainda há condições favoráveis para a formação de geadas em grande parte das regiões paranaenses. Para hoje, quinta-feira, em Curitiba, a temperatura máxima prevista é de 16 graus. Em Porecatu, no norte, os termômetros chegam a 20 graus. Em Paranavaí e Umuarama, no noroeste, as máximas serão de 19. E máxima de 17 em Foz do Iguaçu, no oeste. Os prejuízos causados pela passagem de um ciclone aqui no sul do país são extensos, mas em alguns casos proprietários de imóveis e veículos podem reaver o dinheiro gasto com consertos. A repórter Amanda Yargas explica como isso é possível.
O primeiro canal é o acionamento do seguro do automóvel ou do imóvel que tenham sido avariados pela queda de galhos. No caso dos carros, os seguros geralmente cobrem este tipo de danos. No caso de casas e prédios, é necessário confirmar se a apólice contratada inclui sinistros de causas naturais. Quando o imóvel ou o automóvel que sofreu o dano não for segurado, é possível pedir indenização no caso de negligência dos órgãos públicos, de pessoas ou empresas que teriam responsabilidade com a poda das árvores. Como orienta o advogado especialista em direito processual civil, Érico Klein.
O seguro normalmente faz essa cobertura por meio de um pedido direto que se faz ao seguro. A responsabilização do Estado e da companhia elétrica normalmente tem que acontecer por meio de uma ação judicial que pode demorar muitos anos. Mas nessas ações, se ficar comprovado realmente que a situação, né, o dano aconteceu por causa de uma queda de uma árvore ou de um galho que era de responsabilidade da prefeitura ou da companhia elétrica, de fato, vai haver responsabilização dessas pessoas na ação judicial, que demora muito mais. Outra situação de responsabilização semelhante é do vizinho, né? Se os galhos, por exemplo, ou a árvore estavam no terreno de um vizinho e ele foi omisso ao podar essas árvores periodicamente, também responsabiliza esse vizinho.
Segundo o advogado, quem sofreu o prejuízo deve reunir a maior quantidade de provas possível para o processo.
Pessoa que sofreu danos, por exemplo, deve tirar bastante fotos, deve fazer vídeos, fazer imagens. Se, inclusive, for uma situação muito relevante, pode até mesmo contratar uma espécie de prova pericial, que pode ser feita por meio de algum técnico, né, que seja capacitado na área, seja um engenheiro florestal, por exemplo, ou outro profissional capacitado. Mas, enfim, fazer provas nesse momento é muito importante.
Mas é importante lembrar que se ficar comprovado que a poda foi feita corretamente e que o estrago aconteceu como resultado da força incomum dos ventos, quem tem responsabilidade pela árvore não vai precisar ressarcir o prejuízo.
Se ficar comprovado que as podas foram feitas adequadamente, que realmente a prefeitura, o vizinho, né, enfim, a pessoa que era responsável pela poda fez a poda adequadamente e a situação que aconteceu naquele caso foi realmente sobrenatural, foi realmente uma situação que escapou totalmente das previsões possíveis da pessoa responsável, aí sim, essa pessoa pode se eximir de uma responsabilização.
No caso de destelhamentos, o processo é semelhante. Se houver seguro, este deve ser consultado em primeiro lugar. E quem realizou a obra de construção pode ser responsabilizado em caso de má execução ou falha de projeto. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O governo do estado emitiu nesta quarta-feira um novo decreto para atualizar os termos do anterior, que trata de medidas mais restritivas para conter o avanço da Covid-19 em 7 regionais de saúde: Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, região metropolitana de Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu e Toledo. Confira os detalhes.
As medidas devem ser adotadas em 134 municípios do Paraná. Dentre as mudanças, a principal é em relação ao transporte público. O sistema deverá atender com prioridade os passageiros que trabalhem em serviços considerados essenciais e com até 65% de capacidade, das 5 às 8 da manhã e das 13h30 da tarde às 7h30 da noite, considerados horários de pico. Nos demais períodos, a ocupação não deve ultrapassar 55% da capacidade. As outras duas mudanças são a retirada das feiras livres da lista de atividades suspensas e uma nova redação para o funcionamento das lojas de conveniências dos postos de combustíveis. Estas poderão abrir normalmente dentro dos municípios e nas rodovias, mas sem a comercialização de bebidas alcoólicas. Todas as outras normas continuam valendo até o próximo dia 15. Entre elas estão a suspensão das atividades não essenciais. A fiscalização será realizada pela Secretaria de Segurança Pública, em parceria com as guardas municipais e outras secretarias designadas pelas prefeituras. Haverá multas para quem descumprir as normas, variando de R$ 106,60 a R$ 533 para pessoas físicas e entre R$ 2.132 a R$ 10.660 para pessoas jurídicas. O valor poderá ser dobrado em caso de reincidência. No site coronavírus.pr.gov.br é possível tirar dúvidas sobre as novas medidas adotadas para a contenção da Covid-19, além de dicas de prevenção, notícias, boletins epidemiológicos diários e outras informações. Repórter William Sopa.
Muitas empresas estão sofrendo com a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus. Sensíveis à causa, associações ligadas ao setor de vendas e marketing lançaram uma campanha nos 3 estados do sul do país. Confira na reportagem de David Lira.
Sul em Destaque.
Em meio à pandemia da Covid-19, surge uma campanha da iniciativa privada para ajudar empresários que sofrem com os efeitos da crise econômica em seus negócios. A Corrente do Bem é uma ação que nasceu no Paraná, na Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Estado. O objetivo é proporcionar, por meio de parceiros da entidade, serviços sem qualquer custo a micro e pequenas empresas, e também oferecer mentoria e auxílio a profissionais liberais, como detalha o presidente da DVB Paraná, Ney Braga Alves.
Nós fomos atrás de parceiros habituais da DVB, que têm condições de prestar serviços de mentoria, consultoria, desenvolvimento de planejamento de marketing, inclusive até produtos de mídias e spots de rádio, para oferecer para esse público buscar minimizar as dificuldades que eles estão passando diante de tudo isso.
A ideia se estendeu para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e funciona da seguinte forma: profissionais liberais, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, com até 50 funcionários, poderão se inscrever na Corrente do Bem até o dia 13 de julho no site da DVB de seu estado. Os interessados deverão contar quais serviços precisam para melhorar o desempenho do seu negócio durante a pandemia. Feito isso, eles serão avaliados por uma banca composta por diretores da DVB local, que farão uma análise criteriosa, atribuindo notas e relevância para cada ponto abordado na ficha de inscrição. O coordenador de marketing da DVB Santa Catarina, Marcos Correia, disse que a movimentação no estado já começou.
A gente tem acompanhado, né, o cenário como entidade de classe, né, de marketing das vendas, e tem tido uma repercussão grande. Então, e nosso objetivo também é poder auxiliar justamente esses menores, né, essas empresas que têm maiores dificuldades.
A Corrente do Bem é uma campanha inédita entre as três ADVBs da região sul do país. Para Rafael Biderman, presidente da Associação Gaúcha, a campanha evidencia a solidariedade da área de vendas e marketing com os demais setores da economia.
Durante uma crise como nós estamos vivendo, né, onde muitas empresas e pessoas e microempresas e empreendedores estão sendo muito impactados na crise, acho que se cada um puder colaborar um pouquinho com o seu produto, com o seu serviço, com a sua expertise, todo mundo, de uma forma geral, como sociedade, nós vamos conseguirmos passar por isso sem grandes impactos, né? Então, essa ideia é despertar nas sociedades, né, nos nossos públicos, esse sentido de solidariedade, que eu acho muito importante agora, para poder ajudar aqueles que mais precisam nesse momento.
Os prêmios oferecidos para as empresas vencedoras da campanha vão desde consultoria de marketing, pacotes de mídia, até treinamento de vendas. Por sua vez, elas terão que dar sequência à Corrente do Bem, como explica o presidente da DVB Paraná, Ney Braga Alves.
Ela precisa nos dizer como que ela irá passar essa corrente para frente, né? Então esse é o grande projeto, criar um grande movimento de sensibilização do profissional liberal e da pequena empresa que ganhou o produto ou serviço da DVB, seja em Santa Catarina, Rio Grande do Sul ou Paraná, como ela vai passar esse benefício que ela está tendo hoje através da DVB para outras pessoas.
De Curitiba, repórter David Lira.
Sul em Destaque.
E a seguir, novos modelos de mobilidade urbana estão em estudo para serem implantados em várias partes do mundo após a pandemia. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.